RFI Convida.
Silvano Mendes.
A editora Chandaigne lança nesse mês de novembro o livro L'Invention de l'Amazonie, A Invenção da Amazônia, um livro que traz versões em francês de três textos pouco conhecidos de Euclides da Cunha. E para falar sobre esse projeto, a RFI convida hoje o escritor especialista em literatura brasileira, Patrick Straumann, que é o idealizador desse projeto e o autor do texto de introdução do livro. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Silvana.
Para esse projeto, a gente sai totalmente do Nordeste, do pano de fundo, dos sertões, a obra-prima de Euclides da Cunha, para se aventurar na Amazônia em 1904, quando Euclides da Cunha decide escrever o que ele mesmo chamou de seu segundo livro vingador. Esse, aliás, é o título da introdução do seu texto. Que história Euclides da Cunha queria contar para a gente com esse projeto?
Na verdade, ele aproveitou de uma proposta do barão do Rio Branco, que mandou ele para fazer parte de uma expedição binacional com o Peru para explorar as margens do Alto Purus, para conhecer mais a situação em torno do nascente do Alto Purus, que estava muito disputado na época. Então, ele descobriu a Amazônia e, sobretudo, descobriu que o povo que trabalha lá e que está em condições completamente inimagináveis hoje são os mesmos sertanejos que ele tinha encontrado no Nordeste do Brasil. E aí, ele decidiu de fazer o que ele chamou numa carta, né, o seu segundo livro vingador, já que os Sertões é um livro que começa como uma meia-culpa, de uma certa maneira, e que vira um jacuzzi brasileiro contra a ação do exército da República, né, que matou alguns 10 mil sertanejos em Canudos. E ele queria fazer essa mesma ação literária a favor da população nordestina que subiu lá no meio da floresta amazônica.
E o primeiro texto dessa seleção, intitulado Impression Générale, Impressões Gerais, nesse texto Euclides da Cunha descreve um pouco o que ele vê nesse mundo novo, mas principalmente já de cara o impacto do homem na região. Esse homem, esse intruso impertinente, como ele mesmo dizia, é uma espécie de fio condutor do texto, não? Essa presença do homem na Amazônia.
Sim, com certeza. Eu também queria publicar esses três textos nessa ordem, porque eu acho que, enfim, evidentemente não dá para saber o que ele queria fazer nesse projeto, Um Paraíso Perdido, mas eu pensei que isso reflete mais ou menos essa partição que ele fez em Os Sertões, onde ele publicou uma parte intitulada A Terra, depois O Homem, depois A Luta. E nesses três textos tem também esses três aspectos, né? A natureza, essa natureza incrível que ele descobre, depois a população, que já no primeiro texto entra no quadro, se eu posso dizer, e depois essa luta incrível do povo contra ele mesmo, de uma certa maneira.
E essa luta começa já um pouco no segundo texto, né? De Cautiutier, os borracheiros. Ele chama atenção pela dimensão um pouco social, porque ele fala de maneira detalhada das más condições de trabalho na região. Era o lado engajado do Euclides da Cunha, que se exprimia nesse texto?
Sim, absolutamente. Eu acho que ele descobriu essa situação completamente horrorosa, né, dos trabalhadores. E ele, o que eu acho interessante é que ele descobre essa brutalidade também da relação entre os donos das empresas e os empregados. E ele realmente adota o ponto de vista dos oprimidos e ele tem, nesse sentido, ele escreveu uma literatura super engajada.
Patrick, em setembro desse ano, momento dos principais lançamentos literários aqui na França, a famosa rentrée littéraire, tem dois livros brasileiros na programação e ambos falam da Amazônia. Tem o Tupinilândia, do Samir Machado de Machado, e o Morte e o Meteoro, do Joca Teron. É uma coincidência ou a Amazônia está vivendo um novo momento literário, inclusive com traduções de textos, digamos, históricos?
Sim, enfim, os dois outros textos são textos distópicos, né, que enquanto eu ressuscitei, entre aspas, uns textos históricos, mas Claro que hoje em dia todo mundo vê um paralelo entre essa economia predatória, né, que acontece na Amazônia com o que descreve o Samir Machado de Machado e o Joca Reynolds Terron nos livros, que também tratam dessa destruição, né, do ambiente. E eu acho que é um assunto que assim é realmente no ar e que é na mídia e que é. E estamos realmente num momento muito perigoso em relação à Amazônia.
Esses textos aqui não têm nada de distópicos. Eles foram
Não.
escritos em 1904. Mas o que eles contam da Amazônia de hoje?
Ele não era nada de autor modernista, né? Ele era antes dos modernistas, mas eu acho que ele tem algo de muito moderno nessa escrita. Primeiro, quando ele começa esse primeiro texto chamado Impressões Gerais, dá para ver que ele chegou lá e realmente não viu nada. E ele chega lá e diz, mas na verdade o litoral do Rio é muito, muito mais bonito do que a Amazônia. E ele leva um certo tempo para entender o que ele está vendo. E isso eu acho muito interessante, essa confissão. Ele começa a aprender a ver. E aí ele compara. Ele era um trabalhador completamente louco. Ele leu todos os textos, todos os arquivos. Ele conhece o Humboldt, ele conhece o Bates. Então ele está confrontando todos esses textos dos viajantes europeus. Ele está confrontando o ponto de vista dele com o ponto de vista dele brasileiro. Isso eu acho muito interessante. E o que é também muito visível hoje é que, né, ele visitou a Amazônia numa época na qual a borracha era a matéria-prima mais importante do mundo. E hoje a gente tem mais uma vez essa economia predatória realmente que voltou para o Brasil, agora não mais para procurar a borracha, mas para procurar madeira, para plantar soja, para o gado. E tudo isso coloca a Amazônia de novo no foco da economia mundial. Só que hoje é uma demanda mundial, na global, e muito mais forte do que um século atrás.
Ou seja, uma outra maneira de ver uma espécie de alerta sobre a situação da Amazônia, datando de 1904, nesse livro L'Invention de l'Amazonie, A Invenção da Amazônia, três textos de Euclides da Cunha, com introdução de Patrick Straumann, tradução, temos que dizer, de Mathieu Dosse, publicado na editora Chandaigne. Obrigado, Patrick Straumann, por ter participado do RF Convida de hoje.
Muito obrigado, Silvana.